DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Num encontro hoje em Berlim, capital da Alemanha, com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, a chanceler Angela Merkel salientou a importância dos direitos civis. A chefe do governo alemão considerou serem fundamentais para o desenvolvimento das sociedades. Numa conferência de imprensa conjunta, Xi declarou que os dois países pretendem estreitar e concretizar as relações bilaterais, sobretudo em questões internacionais. À margem da visita oficial, foram assinados vários acordos no setor público e da economia privada. Os Estados Unidos da América instaram a Rússia a retirar as tropas estacionadas na fronteira com a Ucrânia. Em entrevista difundida pelo canal de televisão norte-americano CBS, o presidente Barack Obama disse ser evidente que o Kremlin tenta intimidar o governo de Kiev com manobras militares. Entretanto, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros comunicou que as minorias residentes na Ucrânia temem pela sua vida por causa da situação de instabilidade que se vive naquele país. Moscovo disse ainda que a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que considerou ilegal a anexação da Crimeia, é pouco útil e passível de dificultar uma solução política do problema. Segundo informações do correspondente da DW África em Maputo, capital de Moçambique, o governo daquele país cedeu hoje à exigência do maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, para um alargamento do grupo de países que deverá fiscalizar o acordo de cessar-fogo para além dos Estados da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Portugal, Itália, Grã-Bretanha, Cabo Verde, Quénia e Estados Unidos da América deverão igualmente integrar o grupo de países observadores. Ainda em Moçambique, foi hoje libertado sob fiança o chefe do Departamento de Informação da RENAMO, Jerónimo Malagueta, depois de ter estado detido durante cerca de 9 meses. O antigo deputado da RENAMO, principal partido da oposição, foi detido a 21 de junho do último ano sob a acusação do crime de incitação à violência, depois de ter anunciado que as forças do partido se iriam posicionar no troço Save-Muxungué, na região centro de Moçambique, para impedir a circulação de viaturas transportando pessoas e bens. O ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano vai liderar a missão de observadores eleitorais da União Africana na Guiné-Bissau, anunciou hoje o representante daquela organização em Bissau, Ovídio Pequeno. Sobre o processo eleitoral em curso, Ovídio Pequeno considerou que há uma ausência de debates que possam reconhecer o papel de cada um dos candidatos e do que pretendem fazer. Noto que há mais festa, disse. A Comunidade dos Estados da África Ocidental, CDAO, apelou à ajuda internacional na luta contra o vírus da febre hemorrágica Ébola. A cimeira que decorre em Yamoussoukro, capital da Costa de Marfim, os 15 chefes de Estado e de Governo dos países membros da CDAO pediram ajuda contra o surto que afeta sobretudo a Guiné-Conakry. Nas semanas passadas morreram 77 pessoas neste país, assim como na Libéria e Serra Leoa, da doença altamente perigosa e contagiosa. O ministro alemão do Desenvolvimento, Gerd Müller, prometeu ao Mali assistência para a reconstrução das estruturas civis. A ajuda alemã será vertida sobretudo para os setores da agricultura, água e formação. Müller salientou que os malianos desejam uma verdadeira parceria para mais paz e estabilidade em vez de mais soldados. 2 anos após o golpe de Estado, a situação de segurança no país continua tensa, apesar da presença de tropas internacionais. Várias pessoas morreram hoje em protestos na capital egípcia, Cairo, contra a candidatura da presidência do antigo chefe militar Al-Sisi, anunciada na quarta-feira passada. Em numerosas cidades, incluindo Alexandria e Port Said, registaram-se confrontos entre manifestantes e as forças de ordem. Entre os mortos no Cairo está uma jornalista do diário Al-Dastur. O ex-primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, é o novo secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, segundo informou a Aliança Ocidental após consultas do Conselho em Bruxelas. O social-democrata de 55 anos de idade deverá assumir o cargo em inícios de outubro próximo, quando termina o mandato de 5 anos do atual secretário-geral, Andreas Fogh Rasmussen. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issufo.
DW Jornal da Noite.
Em época eleitoral, Guiné-Bissau registra casos de violência. Em Moçambique, o MDM já escolheu seu candidato às presidenciais. Organizações lutam para impedir a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 28 de março de 2014. A campanha eleitoral decorre com total normalidade na Guiné-Bissau, mas o reforço ao nível de segurança visando os candidatos foi decidido após o espancamento de um candidato a deputado do Partido da Renovação Social por militares. A partir de Bissau, Brahma Darama conta-nos mais.
Passados 8 dias da campanha eleitoral, os partidos concorrentes às legislativas e os candidatos às presidenciais desdobram-se no terreno para dar a conhecer aos eleitorados os programas e projetos de governação. Todos prometem desta vez, caso ganhar, garantir a paz, a estabilidade e o progresso do país. O povo, por sua vez, alega estar farto de ouvir tantas promessas nas campanhas, promessas essas que nunca são cumpridas pelos partidos, uma vez no poder. As crianças e jovens representam mais de 65% da população guineense. Muitos deles agruparam-se no movimento República das Crianças para exigir que sejam respeitados e levados em conta nas eleições. Bakar Mané é o vice-presidente do Parlamento Infantil.
O Movimento República de Meninos hoje pretende, de facto, lutar para que os direitos da criança sejam uma realidade e fazer a voz das crianças e jovens da Guiné-Bissau chegar ao mais alto nível e ser ouvida, e também colocar o manifesto das crianças guineenses, que é uma das preocupações na agenda do desenvolvimento do país. Mortalidade infantil, exploração sexual, em domínio da educação e proteção e saúde. Isso é indispensável e deve ser mesmo a partir de hoje para frente. Devem pensar nisto, direito à nacionalidade, o registro civil.
Até aqui a campanha tem decorrido com total normalidade. No entanto, as forças de segurança estão em alerta máxima. As autoridades colocaram perto de 5 mil homens no terreno para monitorizar todo o processo. O objetivo é garantir a segurança dos concorrentes. Foi isso mesmo que pediu o presidente de transição, Serifunha Amadio, quando reuniu o Conselho Nacional de Defesa guineense.
É preciso assegurar que todos os candidatos, todos os partidos, possam fazer as campanhas sem qualquer sobressalto. Por isso, as forças de ordem de defesa e segurança devem estar em condições de o fazer.
A campanha eleitoral decorria até aqui sem tempos de antena dos candidatos atribuídos por lei à Rádio Difusão Nacional e o único canal televisivo do país, devido às paralisações. Na rádio, a greve foi levantada à força com a intervenção da Polícia da Ordem Pública. Os funcionários continuam com os salários em atraso, como refere Bakar Tchernodolé, um porta-voz do sindicato de base.
A greve foi levantada incondicionalmente porque o governo não se dignou pagar nenhum tostão. Já lá vão quase 5 dias sem tempos de antena dos partidos políticos e os candidatos. Vimos que o governo em si não está interessado a honrar os seus compromissos. Esses homens têm a dívida com a gente e andam a intimidar as pessoas.
Para os representantes dos organismos internacionais sediados em Bissau, não há margem para erro nestas eleições, pois o país corre sérios riscos de ser abandonado pela comunidade internacional, que continua a exigir o retorno à ordem constitucional com a realização das eleições. No dia 12 de abril, um dia antes das eleições gerais, completa precisamente 2 anos do período de transição que inicialmente estava previsto para durar 6 meses. Nas palavras de Serifunha Amadio, o dever foi cumprido.
Foi uma transição positiva, porque conseguimos aproximar as partes desavindas para que tudo quanto se faça a nível de governação seja de consenso.
Já o Movimento Nacional da Sociedade Civil está muito preocupado com a questão da segurança e das violações dos direitos humanos nestas eleições, apesar de dar nota positiva à campanha eleitoral. Brahma Darama, Bissau, DW.
Acha que a segurança dos cidadãos está a ser garantida durante esta caça ao voto? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 828273.
O MDM acaba de escolher David Simango, líder do partido, para candidato às eleições presidenciais de 15 de outubro próximo. A proposta aconteceu hoje durante a comissão política da segunda maior força da oposição moçambicana, mas o candidato será confirmado neste fim de semana durante a sessão ordinária do Conselho Nacional a ter lugar na província central de Manica. Entretanto, a escolha de candidatos levanta a questão sobre a existência ou não de democracia interna nos partidos moçambicanos. Para além de escolher o candidato à Ponta Vermelha, o partido tem outros temas na agenda que vai dominar o Conselho Nacional.
Nós vamos avaliar o nosso desempenho nas eleições autárquicas. Vamos também discutir as linhas de força do nosso manifesto eleitoral e também vamos definir a nossa estratégia eleitoral para este ano e, como último ponto, será, de facto, a eleição do candidato.
Entretanto, o surgimento de Paulino Candrinho, natural da província da Zambézia, levantou algumas dúvidas não só sobre a autenticidade da sua intenção, mas também sobre a capacidade de abertura deste partido a outras figuras que possam liderar. Egídio Vaz é analista político e historiador moçambicano e questiona a alternativa interna na oposição.
Encenaram ontem, por exemplo, uma coisa que para mim, de resto, foi patética, em Quilimane, quando alguém, numa sala, apareceu a dizer que também queria concorrer contra David Mango, que foi publicamente enxovalhado e televisionado. Isso também é demonstrador de que esses partidos ainda não estão preparados ou minimamente organizados para poderem construir alternativas dentro dos próprios movimentos políticos. Não temos nesses partidos políticos este elemento que se chama alternativa interna.
Mas qual é o nível de democracia no seio dos partidos moçambicanos? Formalmente existem estatutos que, na sua maioria, são baseados na livre escolha. E o MDM não foge à regra, segundo explicações do chefe da bancada parlamentar deste partido. No MDM, as candidaturas são apoiadas por membros internos e depois são submetidas ao Conselho Nacional do Partido e só depois os membros escolhem o seu candidato. Mas antes, os aspirantes fazem a sua campanha de recolha de apoio dentro do partido. Com base nisso, pode-se afirmar que há democracia no MDM? Lutero Simango responde.
Há democracia, em medida em que nós respeitamos as liberdades individuais, respeitamos o direito de pensamento, respeitamos a liberdade de expressão. Há democracia interna, mas, obviamente, em partidos políticos, é uma democracia interna de acordo com o espírito dos estatutos. Então, nós temos os estatutos do partido, é através dos estatutos que se guia todos os procedimentos. Portanto, há democracia interna.
Já Renamo, o maior partido da oposição, por exemplo, desde o início do multipartidarismo, sempre teve como candidato o líder do partido, Afonso Dhlakama, embora outros membros tenham tentado. De acordo com seu porta-voz, António Muxanga, a Renamo aguarda que a crise político-militar termine para que seja escolhido o seu candidato. Embora Muxanga diga que os membros são livres de se candidatarem, paradoxalmente o partido já anunciou que Dhlakama é o seu candidato.
Nós queremos propor a ele, por causa do trabalho que ele fez, a nível aqui do secretariado e outros quadros, contactados à correspondência de que o presidente Afonso Dhlakama tem que se recandidatar. Ele não vai se autocandidatar, vai ser recandidatado pelo secretariado do partido.
Por causa deste tipo de atuação, Egídio Vaz defende que a liderança destes partidos tem uma natureza carismática, cuja formação gravita em torno do seu líder, pois eles são os inspiradores. Vaz fala mesmo em candidaturas automáticas e considera que os partidos moçambicanos têm muito que andar no capítulo da democracia interna.
Ainda está numa fase nascente. De resto, em termos de comparação, a Frelimo está de longe muito mais avantajada em termos da democraticidade interna, apesar de se reconhecer em que alguns momentos estes processos são condicionados em função da vontade do chefe. De uma ou de outra maneira, a partir de Frelimo consegue levar a cabo de uma forma rotineira, previsível e periódica os encontros e os processos eletivos a todos os órgãos. Par de que os partidos como a Renamo, o MDM e os outros muito dificilmente conseguem levar a cabo essas atividades, muito menos oferecer oportunidades concretas.
Várias associações e movimentos portugueses dos direitos humanos insistem em travar a entrada efetiva da Guiné Equatorial na CPLP como um membro de pleno direito na cimeira do chefe de Estado dos 8 previsto para Timor-Leste em julho deste ano. Eles acusam o regime do presidente Obiang de ser o responsável por uma vasta lista de violações dos direitos humanos. Muitos dos atos foram descritos esta sexta-feira em Lisboa pelo escritor e ativista guineo-equatorial Juan Tomás Ávila, numa audição pública promovida pela eurodeputada socialista Ana Gomes. João Carlos, com os pormenores, a partir da capital portuguesa.
São inúmeros os episódios documentados sobre violação dos direitos humanos na Guiné Equatorial que Juan Tomás Ávila apresentou esta sexta-feira de manhã na delegação do Parlamento Europeu em Lisboa. Assassinatos e represálias de cidadãos, tortura de opositores ao regime do presidente Teodoro Obiang Nguema, ausência do direito à educação e de uma imprensa livre, foram alguns dos vários casos relatados pelo ativista guineo-equatoriano exilado há 2 anos em Espanha. Em matéria de direitos humanos, não se registaram avanços. Houve um retrocesso, disse a ADW. No país, paira o medo. Precisa o escritor que esteve recentemente na terra natal. Quando falas com eles, notas que têm muito medo, porque sabem que podem sofrer represálias do regime por qualquer coisa que façam ou digam. Pelo que vi, retrocedemos no que toca ao respeito pelos direitos humanos.
São torturadas.
Ele fala de casos concretos, de pessoas detidas e torturadas pela polícia, assistidas por testemunhas oculares. É uma norma nas delegações policiais a tortura dos presos. Juan Tomás Ávila, um dos críticos ao regime ditatorial de Obiang Nguema, falava numa audição pública promovida por várias organizações não governamentais portuguesas e pela eurodeputada Ana Gomes. Isto depois do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, ter dado anuência na sua recente reunião em Maputo, Moçambique, à proposta de admissão da Guiné Equatorial a membro de pleno direito da Organização Lusófona. Ana Gomes quer travar o processo pela credibilidade da CPLP.
Eu espero que antes de chegarmos à cimeira, o processo tenha sido travado. Mas se isso não acontecer, naturalmente que tenho a certeza que haverá muita gente em Timor e eu própria farei tudo o que tiver ao meu alcance para mobilizar a sociedade civil timorense e a sociedade civil de todos os países da CPLP para que não permitam que isto vá por diante sem protesto e sem responsabilização dos governantes que permitem que este processo vá por diante.
Ana Gomes está determinada em impedir a ratificação da adesão na cimeira dos chefes de Estado lusófonos prevista para julho deste ano em Dili, Timor-Leste. A eurodeputada socialista também desvaloriza o recente despacho do governo de Malabo que suspende a pena de morte na Guiné Equatorial.
Essa moratória contra a pena de morte foi declarada uns dias depois de 4 confirmadas, eventualmente 9 execuções terem sido levadas a cabo. E a Amnistia confirmou já, de acordo com as informações que eu tive, pelo menos 4 dos nomes das pessoas executadas à revelia das famílias. Há muitas dificuldades de confirmação, porque inclusivamente os corpos não foram devolvidos às famílias.
As críticas ao regime estendem-se à corrupção desenfreada, mais concretamente no que toca ao branqueamento de capitais, apontado pela eurodeputada portuguesa.
E é evidente que é esse o objetivo da entrada também na CPLP. Portanto, onde é que a CPLP e os bancos portugueses que contemplam o investimento da família Obiang, onde é que eles estão a pensar que se vão meter? Que credibilidade é que têm? Que vão ter?
A Guiné Equatorial, que diz estar na lista negra do governo dos Estados Unidos, é considerada como um dos países que tem um dos rendimentos per capita mais elevados do mundo. Mas, segundo Ana Gomes, tais rendimentos não beneficiam a maioria da população, que não tem água potável nem eletricidade. A situação no país de Obiang Nguema será debatida na próxima semana no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, na Subcomissão de Direitos Humanos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
As igrejas muitas vezes assumem um papel importante na mediação de paz em África, mas cada vez mais são também local de refúgio para crentes e civis perseguidos por soldados ou rebeldes. É o caso do Sudão do Sul, de onde nos chega a reportagem de Hans Michael L., adaptada por Cristina Kripal.
A festa vai rija na Igreja de São José em Juba, capital do Sudão do Sul. Hoje é o dia da inauguração das novas instalações. Até o Papa Francisco enviou uma mensagem aos fiéis. Pelo menos hoje os crentes querem esquecer os acontecimentos terríveis dos últimos meses, diz Josephine, que mal consegue reter as lágrimas de felicidade.
Há uma altura para problemas e outra para celebrar. Hoje é dia de celebrações. Passamos por coisas horríveis, mas hoje inauguramos a nossa nova igreja. Trabalhamos muito para o conseguir e agora temos que festejar.
Josel, uma outra crente, concorda.
A situação é muito difícil, mas se tivermos confiança em Jesus Cristo, tudo se tornará mais fácil, porque Jesus está sempre conosco.
Depois da missa solene, o padre Thomas Iga retira-se para o sossego da reitoria. Iga é padre da Catedral de Santa Teresa em Juba, a poucos quilómetros do rio Nilo. Thomas Iga conta que em dezembro, 7 mil pessoas procuraram refúgio na sua igreja.
That was at nine. Where the fighting started. When it went through the night.
Os combates começaram às 9 e prolongaram-se por toda a noite. De manhã, as pessoas acorreram à igreja. Estávamos a começar a missa e elas entraram conosco e rezámos juntos. Depois, simplesmente ficaram na igreja.
Ao contrário do que aconteceu no norte e no leste do país, onde continuam os conflitos violentos, as igrejas em Juba não foram atacadas. Thomas Iga diz que na capital as pessoas respeitam a igreja.
Tiveram que procurar refúgio na igreja. Por que é que não se abrigaram na polícia ou nos edifícios governamentais? Vieram para aqui, apesar do padre não ter armas. As pessoas acreditam que o padre é uma voz para aqueles que não têm voz. Na igreja podem falar sem temor do que lhes aconteceu, o que lhes dá segurança. Não tinham alternativa.
O padre refere que as principais igrejas não só podem abrigar os refugiados. Representantes da igreja também participam nas conversações de paz que decorrem na capital etíope, Addis Abeba. Podem vir a ter um papel importante na reconciliação, acrescenta. Uma opinião partilhada por Sebastian Kempf, que trabalha há 5 anos como cooperante no Sudão do Sul. Em muitos conflitos étnicos, diz, a igreja conseguiu contribuir para a reconciliação.
As igrejas têm uma autoridade moral elevada. São consideradas instâncias relativamente credíveis, interessadas em melhorar a situação de todos no país. A igreja pode mostrar o caminho para a coexistência pacífica, que vai ser o tema central deste país nos próximos anos.
Atualmente, Kempf trabalha para o Bispado Católico de Vau, no oeste do país, a 600 quilómetros de Juba. A região não foi atingida pelo conflito sangrento, diz. Não obstante, considera que a violência dos últimos meses foi dramática para todo o país. Nada resta da alegria e da esperança suscitadas pela independência há 3 anos, remata. Cristina Gripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
O Süddeutsche Zeitung destacou durante a semana a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, à Etiópia, Tanzânia e Angola. Conforme o artigo, o governo alemão pretende estabelecer uma estratégia para a África. Isto significaria, segundo o jornal, que os vários ministérios deveriam coordenar planos articulados sobre as suas atividades no continente africano. Márcio Pessoa apresenta-nos a revista de imprensa.
O Süddeutsche Zeitung destacou durante a semana a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, à Etiópia, Tanzânia e Angola. Conforme o texto, o governo alemão pretende estabelecer uma estratégia para a África. Isso significaria, segundo o jornal, que os vários ministérios deveriam coordenar planos articulados sobre suas atividades no continente. O ministro declarou que um dos objetivos da viagem era saber o que os países parceiros queriam da Alemanha. Steinmeier ressaltou a necessidade de manter a agenda nos países, apesar da crise na Ucrânia. Ele disse que era importante se dar conta de que a África tem mudado muito rapidamente nos últimos anos, tanto com relação às suas crises como no Mali, Sudão do Sul e República Centro-Africana, quanto no crescimento econômico de alguns países. O Frankfurter Allgemeine Zeitung destacou o surto de ebola na África Ocidental. A matéria escrita em Joanesburgo noticia que o governo da Guiné-Conakry estaria tomando medidas incomuns com o retorno da doença. O ministro da Saúde do país, René Lama, esteve nos lugares onde surgiram os primeiros casos, Kizidogu e Macenta, na fronteira com a Libéria. Para a surpresa de todos, no encontro com a população local, o ministro puxou um morcego de um saco e disse: "Vocês não devem mais comer isto." Ele referia que o animal é o hospedeiro do vírus. Como suspeita, entende-se que a transmissão acontece através do consumo de macacos, que, por sua vez, comem frutas que, de alguma forma, estão em contato com fezes de morcego. Conforme o jornal, em algumas áreas na África Ocidental, tais morcegos são considerados iguarias, uma vez que se acredita que possam curar os efeitos do consumo excessivo de álcool. A carne é fibrosa, rica em proteínas e barata. Os animais são considerados bastante fáceis de serem caçados. O Tageszeitung publica uma matéria que prevê períodos difíceis para a missão de paz da ONU na República Democrática do Congo. A MONUSCO foi prolongada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas nesta nova fase, ao mesmo tempo, terá de lutar contra rebeldes e poupar recursos. Tudo indica que parte do equipamento de combate da MONUSCO será transferido para a República Centro-Africana e para o Sudão do Sul. O orçamento anual da missão é de US$ 1,5 milhão. Cerca de 20 mil capacetes azuis estão em atividade na missão mais cara da ONU. Por muitos anos, o trabalho na região foi criticado. No entanto, em 2013, a brigada com mandato para atacar os rebeldes obteve sucesso, fazendo com que o movimento 23 de março, o M23, fugisse para o Uganda. Atualmente, a brigada apoia o exército do país contra as investidas das forças democráticas aliadas. Além disso, as milícias Hutu de Ruanda, a Força Democrática para a Libertação do Ruanda, deve começar a ser caçada. A Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos, realizada nesta semana em Angola, recomendou que o Conselho de Segurança tome uma ação militar urgente contra quem não quer ser desarmado na região, reporta o Tageszeitung. A propósito, o Die Zeit lembrou do genocídio no Ruanda para referir que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou para a necessidade de evitar que um genocídio também ocorra em outras regiões. A matéria de Sarah Brookmeyer cita os massacres recentes na República Centro-Africana e no Sudão do Sul, onde soldados do governo têm atacado pessoas de outras etnias. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A campanha eleitoral decorre com normalidade na Guiné-Bissau, mas um reforço ao nível de segurança visando os candidatos foi decidido após o espancamento de um candidato a deputado do Partido da Renovação Social por militares. E a pergunta do dia era: acha que a segurança dos cidadãos também está a ser garantida durante esta caça ao voto? E a Cristina Kripal continua no estúdio com as respostas dos ouvintes e internautas.
E os ouvintes e internautas têm opiniões muito diversas sobre este assunto. Eu vou começar a ler a mensagem que nos enviou Mamandi Injai de Buba, na Guiné-Bissau, que nos escreve: "Espero que o recente clima continue e ainda apelo à ética política e mais moderação por parte dos partidos e candidatos." Saliu Sanya Candé, da Guiné-Bissau, diz-nos: "A nossa classe castrense deveria ser imparcial, mas há candidato que diz que vai esperar o voto das tropas." Lafu Baldé, igualmente da Guiné-Bissau: "Os cidadãos estão a ser ameaçados, mas o chefe de Estado pediu mais contenção. O chefe de Estado-Maior-General António disse que vai assegurar todos os candidatos." Chegou-nos também uma mensagem de Angola do nosso ouvinte Boaça, que escreve o seguinte: "Seria melhor que todos os políticos que fizessem falsas promessas fossem chamados para o tribunal, porque já é notório, quando se aproximam as eleições, os políticos inventam fatos de várias manobras para convencer os analfabetos." Aliu em Bissau escreve: "Até neste momento ainda não há segurança para nenhum candidato, o que devia ter sido feito há muito." Buli Conté, também da Guiné-Bissau, diz que sim, a campanha decorre num clima de paz e espero que todo o processo seja coroado de êxito. De Bissau também, Admir, com "não há Os magistrados estão a ser intimidados. E Tony Mandica, de Bissau, diz: eu acho que não há segurança para a população à tentativa de assaltar a casa de um magistrado da República, uma tentativa de assalto que se verificou hoje na Guiné-Bissau. E, finalmente, Edeju Correia, que diz: a campanha eleitoral decorrerá num ambiente de total calmia e nada acontecerá.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Está completa a informação por hora. Boa noite e um bom fim de semana.